Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé Gonçalves, e bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, o programa de hoje nós vamos aqui iniciar mandando o nosso bom dia, né, especial aí para todos os servidores e servidoras nos municípios de Vista Serrana, Várzea, Tenório, São Mamede, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José do Sabugi, São José de Espinhares, São José do Bonfim. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Salgadinho, Quixaba, Patos, Passagem, Olho d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Mãe d'Água, Malta, Junco do Seridó, Emas e Condado. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Condado, Catingueira, Cacima de Areia, Assunção e Areia de Baraúnas. E o nosso bom dia também a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, a companheira Maria José, Sebastião, a Lila, lá no sítio Logradouro, né? Município aí Quixaba, Cacima de Areia. O nosso bom dia também a um companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Adelson, né? Os demais companheiros e companheiras que estão na escuta do programa no sítio São Bento, ali num distrito de Santa Gertrudes. O companheiro do sítio Ipueira, né? A companheira que é agente comunitária de saúde preta, a Domir, sua Geneva, todos que estão na escuta do programa Sim Femp para Todos.
E lembrando, né, dos nossos companheiros diretores do Sinfemp, né? Um alô especial a todos eles. E lembrar aqui, né, de Mariazinha, Detinha, Célia, a da Guia Gari, né, que mora lá no Nova Conquista, e a todos os ouvintes, né, que tiram um tempinho para ouvir esse programa todos os domingos. Lembrar, né, dos aniversariantes da semana, não esquecer que o nosso companheiro José Gonçalves e a nossa amiga Mariazinha estará fazendo, né, aniversário nessa segunda-feira, dia 15. Nós temos dois diretores no sindicato que fazem aniversário no mesmo dia, que é Gonçalves, né, meus parabéns, e também Mariazinha, que é a nossa diretora, né, do Conselho Fiscal. Sinto-se parabenizado em nome de Carminha e também da diretoria do Sinfemp.
Pois é, eu que agradeço, né, agradeço aí pelos parabéns. Eu acho que mais um ano, né? E é o que você vai ficando mais velho mesmo, né? As coisas vão dificultando, mas a mente ainda está muito jovem, ainda tem muito chão aí para a gente andar, né? Tem muita luta pela frente, né?
Agradecer então, a Deus, né, pelo dom da vida.
Com certeza, né? Sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Então agradeço, obrigado a todos vocês. Amanhã, né, são 57 anos, né, que eu sou do dia 15 de fevereiro de 1964, justamente o ano do golpe militar, né, do golpe militar. E interessante que meu pai, né, sempre foi da oposição ao regime militar. Nós morávamos no Rio Grande do Norte e meu pai acompanhava na época Aloysio Alves. Inclusive os comícios, eu ainda lembro, eram os comícios, todo mundo com paras de coco, né? Usava muito o verde, né? Era o verde da esperança, né? E quando a gente chegou aqui na Paraíba, aqui em Patos, meu pai era um militante aguerrido, né, de Antônio Maris, né, naquela campanha de Antônio Maris também, que era aquelas figuras que foram perseguidas, né, pela ditadura militar. E meu pai também acompanhou, e foi justamente através dele que eu ingressei na luta, né? Interessante, meu pai não era alfabetizado, mas tinha uma consciência política, né? Sempre teve o entendimento de que o regime militar não prestava. e realmente nunca prestou, né? Que torturou, que matou, que prendeu, né? Que fez a barbaridades, né? Nesse país, certo? E graças a ele eu realmente entrei na vida política, né? Na juventude, movimento estudantil, em seguida movimento comunitário, movimento sindical bancário e depois servidores públicos, né? Inclusive, desde 1982, né? Desde 1982 que a gente vem fazendo essa luta, né? Aqui no município de Passos, né? Foi 84 na grande luta das diretas já, aquele primeiro comício das diretas já, que aconteceu aqui ao lado da antiga Sertaneja, que fica ali naquele lago ali da Telemar, né? Ao lado da Telemar, na Bossué Vanderlei. Realmente foi um grande comício das diretas já, para ver se passava a emenda Dante de Oliveira, mas infelizmente não foi possível, nós fomos derrotados. Mas aí, através de uma eleição indireta, né, nós conseguimos aí derrotar, pelo menos, em parte, o regime militar e continuar essa luta pela redemocratização do Brasil. E, infelizmente, nós chegamos, depois de 500 anos, à extrema-direita chegar ao poder com esse genocida do Bolsonaro, né? Mas, antes de tudo, dizer que sempre essa data, né, do dia 15 de fevereiro, um dos meus irmãos, né, inclusive meu irmão mais velho, nasceu no dia 15 de fevereiro. E o mais novo, também no dia 15 de fevereiro. Só que ele faleceu, né? Aí ficou um pouco meio quebrado esse meu aniversário no dia 15, né? Porque nós comemorávamos juntos. Mas a vida é assim mesmo, né? Uns seguem a viagem para o céu e outros, temporariamente, né, permanecem aqui na Terra. Mas, companheiros e companheiras, agradecer a todos vocês, né, por essa lembrança de Carminha. Certo? A gente tem feito essa luta permanente, até porque essa nossa vida, né, ela é mais dedicada ao povo do que propriamente à nossa família, a nós mesmos, né? Porque quem faz uma opção de vida dessa não tem sossego. Essa que é a verdade. Certo? E agora foi que dobrou, triplicou a atividade, né? Porque você hoje tem movimento sindical e tem atividade de vereador, né? Tudo bem que uma coisa completa a outra, mas é muita atividade. Mas eu estou disposto a continuar nessa luta. Mas nós vamos passar aqui também, inicialmente, os valores recebidos pelas prefeituras nesse primeiro repasse do dia 10 de fevereiro. Gente, muito dinheiro! Muito dinheiro. Estou até surpreso, né? Infelizmente, o governo Bolsonaro não vai assegurar o aumento salarial para os profissionais do magistério, especialmente os professores, né, e demais profissionais do magistério. Aumento zero. Mas o dinheiro do Fundeb aumentou também substancialmente, né? Inclusive, eu estou vendo aqui nos municípios que os valores são iguais. Iguais, né? Nessa primeira parcela aí do dia 10 de fevereiro. Mas vamos lá, Carminha. Areia de Baraúnas recebeu R$1.116.000.
Assunção, R$1.136.000.
Cacimba de Areia, R$1.173.000.
Catingueira, R$1.247.000.
Condado, R$1.283.000.
Emas, R$1.197.000.
Junco do Seridó, R$1.269.000.
Malta, R$1.277.000.
Mãe d'Água, R$1.191.000.
Olho d'Água, R$1.278.000.
Passagem, R$1.150.000.
Patos, R$8.172.000.
Quixaba, R$1.134.000.
Salgadinho, R$1.202.000.
São José do Bonfim, R$1.050.000.
São José de Espinhares, R$1.179.000.
São José do Sabugi, R$1.293.000.
Santa Luzia, R$2.148.000.
Santa Terezinha, R$1.196.000.
São Mamede, R$1.224.000.
Tenório, R$1.191.000.
Várzea, R$1.158.000.
E Vista Serrana, R$1.216.000. é importante, inclusive nós vamos também aqui, Carminha, repassar aqui os valores recebidos pelo Fundeb em cada um desses municípios. Agora você começa.
Areia de Baraúnas, 80 mil.
Assunção, 230 mil.
Cacimba de Areia, 135 mil.
Catingueira, 208 mil.
Condado, 237 mil.
Emas, 159 mil.
Junco, 201 mil.
Malta, 228 mil.
Mãe d'Água, 153 mil.
Olho d'Água, 238 mil.
Passagem, 112 mil.
Patos, 2.349.000.
Quixaba, 96 mil.
Salgadinho, 164 mil.
São José do Bonfim, 148 mil.
São José de Espinharas, 141 mil.
São José do Sabugi, 181 mil.
Santa Luzia, 369 mil.
Santa Terezinha, 156 mil.
São Mamede, 318 mil.
Tenório, 152 mil.
E Várzea, 119 mil.
Vista Serrana, 177 mil.
Pois é, isso aí só o dinheiro do Fundeb, certo? Vale salientar que a folha do Fundeb, né, nos municípios permaneceu a mesma. Vai permanecer a mesma. A não ser que altere essa, derrube essa portaria lá do Bolsonaro, que está difícil, né? Que agora ele tem um presidente da Câmara dos Deputados, tem um presidente do Senado, tem 310 votos aí tranquilamente na Câmara dos Deputados, agora tem mais, né? Inclusive a aprovação aí, né, tornando o Banco Central independente, e agora quem vai mandar no Banco Central é a iniciativa privada, né? Teve mais do que isso, senador para fazer ruindade tem de monte e não estão nem aí, certo? Então dificilmente teremos aumento para os professores em 2021, certo. Em 2021, quer dizer, de 2009 até agora, né, a criação da lei do Fundeb, todos os anos tem aumento para os profissionais de magistério.
Concessão de 2021, porque o presidente da República rebaixou o ano aluno de 2020. Dizendo, Zé, que essa questão do repasse do Fundeb tem uma dinâmica que esse ano de 2021 está vindo referente aos alunos que foram matriculados em 2020. E como eles estavam dizendo que em 2020 baixou o repasse porque não tinha aluno, e como é que esses alunos estão sendo contados para 2021? Não existe isso. A questão é que a partir de 2021 já começa a fazer o repasse do Fundeb com mais 1%, né, 2%, porque passou de 10% a complementação da União para 12. E é por isso que tem esse aumento substancial e que a gente pode sim cobrar, né, que seja descongelado esse salário desses servidores, dos profissionais da educação, porque o dinheiro vai aumentar e a folha vai ficar a mesma.
Pois é, é a política perversa desse governo. Foi servidor público, foi trabalhador, foi trabalhadora, o alvo desse governo é justamente esse povo. Somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, ele conseguiu, inclusive, jogar a população contra os servidores públicos, mas é justamente os servidores públicos que estão dando conta do recado nessa pandemia. Porque se não fossem os servidores públicos, a começar pelas unidades básicas de saúde, das UPAs, dos postos avançados, certo? Dos hospitais, que situação estaria esse país? Hoje nós estamos com mais de 200 mil mortes, já teremos tranquilamente chegado a 500 mil. Porque se depender desse presidente, ele disse o seguinte: então todo mundo vai morrer, tá? Pronto. Ele acha que ele adora, né, a morte.
E não esquecendo, Zé, quem trabalha na assistência, quem trabalha na limpeza, né, as pessoas que trabalham na manutenção dos locais de trabalho, na manutenção da rua, né, para que tenha saúde. Então, saúde não é só quem trabalha diretamente também na saúde, dentro dos hospitais, nas unidades, mas quem trabalha fazendo a manutenção dessas questões, a exemplo da CAGEPA, a exemplo de quem trata a água, de quem está trabalhando fazendo a limpeza, né, recolhendo os lixos. Essas pessoas também estão fazendo saúde. E também quem trabalha, né, na questão de abastecimento da alimentação. Todo é uma rede, né, que vai... É, todos os trabalhadores nesse país têm importância. Mas o que a gente quer dizer? Que nenhum trabalhador ficou de fora do pacote de maldade desses governantes. Porque quando ele mexe na reforma trabalhista, quando ele mexe na reforma previdenciária, ele bota todo mundo no mesmo local. Quer dizer, mais uma vez, a gente deve lembrar, o agricultor que está lá cuidando, quem está plantando, quem está criando, tudo é uma rede que faz com que a gente tenha saúde. Se não tiver uma alimentação saudável, você também vai adoecer. Então, quem faz o controle, né, de tudo isso também está fazendo saúde, e a gente tem que lembrar desse detalhe. Mas muita gente pensa só que é só quem está ali no hospital, nas UPAs e nas unidades, ali eles estão prevenindo, tratando, né? E tem pessoas por trás cuidando para que a gente não adoeça. Então, todos os trabalhadores nesse país têm importância.
Pois é, já que nós falamos nas unidades básicas de saúde, e o sindicato, ele sempre esteve e estará na defesa dos servidores e servidoras, das suas demandas, das suas reivindicações. E trago uma questão aqui preocupante em Patos. Ora, nós temos, das 41 unidades básicas de saúde, mais da metade interditada, o serviço de odontologia, interditada os procedimentos para a enfermagem, por exemplo, de fazer um curativo, de aplicar uma injeção. E, no entanto, nos preocupa ter vereador que imagine que essa situação é culpa do servidor ou da servidora. Então, nós, inclusive, não podemos aceitar uma coisa dessa. Ora, se o consultório odontológico, se o gabinete não está funcionando na unidade básica de saúde, não é culpa da dentista ou do dentista, não é culpa do auxiliar de saúde bucal. Se o ar-condicionado está quebrado, não é culpa do dentista nem do auxiliar de saúde bucal. Se o ar-condicionado da sala do médico não está funcionando ou se está cheio de mofo, não é culpa do médico ou da médica. Se os banheiros não estão realmente limpos, não é culpa do auxiliar ou da auxiliar de serviço. Se os postos são roubados, arrombados, levam tudo, não é culpa do servidor, mas é justamente por não ter um vigia nessa unidade básica de saúde. Se, na verdade, o mato está tomando de conta ao redor da UBS, não é culpa daqueles servidores e servidoras. E eu acho uma coisa absurda o que aconteceu esta semana, onde foi feita uma reportagem colocando que de 11 horas a unidade básica de saúde, lá das 7 casas, estava fechada. Ora, 11 horas tem que estar fechada mesmo, porque os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, eles têm que almoçar, porque a unidade é aberta manhã e tarde.
E eles entram de 7, né? De 7 e meia, não.
Entram de 7 horas, começa o atendimento.
De 7 às 11 e de 1 às 5.
E de 1 às 5. 7 às 11, 4 horas. 8, 9, 10, 11. Aí começa de 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas. As unidades básicas de saúde estão abertas. Agora, se não tem médico, né? Se não tem profissionais, né? Inclusive, muitas unidades estão faltando, recepcionista, está faltando vigia, está faltando médico, tem muita gente de férias, é outra história. Agora, esse horário é importante que todos que realmente estão fazendo essa fiscalização nas unidades básicas de saúde e em outros locais, que nós, inclusive, do sindicato, vamos fazer essa visita, é ter, pelo menos, conhecimento, né? A UBS, ela é aberta de 7, fecha às 11, abre de 1, fecha às 5. Essa que é a questão central. Outra situação, a situação do SAMU. Do SAMU. Tem os coordenadores, eu não sei como é que está esse funcionamento lá, mas tem os condutores socorristas, tem a equipe plantonista. A mesma situação é da UPA. Então tem um quadro
colocando lá quem são os profissionais do dia, né? Porque eu acho que a gente tem que preservar esses servidores e servidoras, porque não são bandidos e nem bandidas. E ninguém pode, inclusive, apesar de ser um espaço público, adentrar num ambiente filmando servidor. Isso não tem sentido, isso não tem lógica. Ah, porque é público, eu posso invadir? Não, de maneira nenhuma. A gente pode, inclusive, entrar, fazer o levantamento da situação, certo? Mas respeitando, inclusive, os servidores e servidoras. Porque isso aí é assédio moral. O sindicato não vai aceitar isso, não. E nós vamos denunciar aqui quem realmente tiver com essa atitude. Certo? Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. E já orientamos aqui os servidores e servidoras. Se entrarem fazendo isso, faça a mesma coisa. Começa a filmar. Porque isso não tem sentido. Vocês estão sendo agredidos. Então não tem sentido uma coisa dessa. Então acho que tem que ter pé no chão. O que nós queremos realmente resolver aqui em Passo, no tocante aos servidores públicos, é que todas as UBS funcionem regularmente. E realmente está uma desgraceira nessas UBS. Certo? É a parte estrutural. Você vai no UBS dessa, está toda rachada, porque as obras não foram bem feitas. E aí é culpa do servidor e da servidora? Há muito tempo que não é feita uma pintura, 5, 6 anos. O teto, uma calamidade. Você vai ali na unidade de saúde Geraldo Carvalho, na rua Dino Guedes, no Jatobá, tem uma galeria lá aberta. Tem um entulho lá na frente. Tem um esgotão lá na frente. As laterais, o mato está tomando de conta. Aí é culpa do servidor, vai ser a recepcionista, a auxiliar de serviço, o médico, o dentista, auxiliar de saúde bucal, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que vão pegar o enxado e vão limpar, que vão pegar uma pá e tirar o entulho, né? Então eu acho, inclusive, que isso aí, os coordenadores dos DGAs têm que ver isso aí também, têm que olhar a UBS internamente e tem que olhar externamente. Como é que está essa situação? Carminha, tem UBS aí que não tem placa. As que tem placa, a árvore já tomou de conta da frente, né? Não tem nem como você ficar debaixo da árvore porque não foi feita a poda. Então, isso aí é responsabilidade dos coordenadores. Eu sempre digo isso. Se tem coordenador, tem que verificar tudo isso. Agora, eu acho que expor o servidor e a servidora como se fosse culpado por isso não justifica. Olha, e o Sinfep não vai aceitar.
Olha, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no artigo 331 do Código Penal.
Pois é.
Então eu estou trabalhando, estou no meu local de trabalho, aí você vai me filmar para quê? Eu sou algum ator? Olha, eles não podem.
Pois é, então eu acho que o caminho não deve ser.
O sindicato vai defender o servidor. Se o servidor estiver no seu local de trabalho, ele pode ter sua imagem preservada, porque ele está ali para servir a população. Mas ele não pode ser humilhado e nem exposto à sua figura, né? À sua imagem, se ele não autorizar.
Pois é, então...
Eu vi discurso, né? Falando sobre essa questão, que é público, que eu trabalho para o povo, mas a questão é exatamente essa. A gente não quer ninguém para vir prejudicar a vida do outro. O cidadão, ele tem o seu direito preservado. Apesar dele ser servidor público, ele também é um cidadão. Então, a gente tem que levar em conta isso. E o cidadão que está no seu local de trabalho, fazendo o seu serviço, e não pode ser desacatado, né? Se ele disser que não vai, que não quer que faça a filmagem, ele vai ter que ser preservado.
Eu vou citar aqui um exemplo. Nós estamos lá na sessão da Câmara Municipal de Patos, né? Estamos lá, que já tem aquele vidro justamente para separar o político do povo, né? Aí, aquelas portas todas fechadas. Os vereadores têm determinado acesso, mas o povo não tem. Mas vamos supor que apareça um que ocupe lá o plenário, entre aspas, que invada o plenário para filmar um vereador, para agredir um vereador. A primeira coisa que vai acontecer é o quê? Chama a polícia, a guarda municipal, segurança particular, o que tiver para conter esse indivíduo ou essa indivídua?
É a mesma coisa do servidor.
Então, nós que somos parlamentares, isso quer ser vereador, deputado, senador, o que quer que seja aí, também não tem o direito de estar invadindo, certo, um espaço de trabalho dos servidores e servidoras. Né? Não tem sentido isso. A não ser com ódio judicial. Aí tudo bem. Se você tem um ódio judicial para adentrar esse ambiente, para fazer isso, para... tudo bem. Mas vamos supor, você chega numa sala de enfermagem dessa, tem uma enfermeira fazendo um pré-natal. Aí tu abre a porta. Aí tu chega lá na sala de odontologia, né? Tá lá o dentista fazendo obturação, sei lá, com a boca aberta, já num sufoco danado, você entra, tal, tal. Né? Ou até entra no céu, né? O céu aqui vizinho, o Banco do Nordeste. Né? Entra no céu, tá lá o especialista, o dentista, fazendo uma cirurgia. Aí tu entra na sala, cirurgia. Aí tu entra na sala. Então isso não tem sentido, gente. A lei não acoberta isso, não assegura isso. Então nós, eu estou colocando aqui, enquanto sindicalista, certo? Estou colocando esses exemplos, porque ninguém pode realmente invadir o espaço, mesmo sendo público, mas lá tem pessoas exercendo sua função. Certo? Não pode fazer esse tipo de coisa. As coisas têm que acontecer dentro da legalidade. Certo? Então nós vamos tratar essa questão como nós estamos tratando aqui e vamos também conversar sobre o que a gente quer. Condições dignas de trabalho, condições dignas de salário. Isso a gente luta. A implantação das progressões horizontais e verticais, o pagamento de um terço de férias, a concessão das férias. Certo? Nós queremos todos esses direitos dos servidores e servidoras, mas tem a forma da gente lutar para que realmente isso aconteça. Nós queremos que a UBS atenda com dignidade às pessoas, né? Mas tudo isso tem realmente o seu procedimento legal. Eu estou muito preocupado, né, com essa questão, porque eu acho e eu tenho muita sensibilidade com os servidores e servidoras, e especialmente os que estão logo na entrada. Porque quando você chega no OBS, você não vai encontrar o médico, não. Você vai encontrar o vigia, você vai encontrar recepcionista, você vai encontrar auxiliar de serviço, né? É as primeiras pessoas que você realmente encontra. Então, essas pessoas não podem ser expostas. E eu vou, juntamente com o Sinfemp, Carminha, todos nós, fazer essa defesa do servidor, certo? E alertá-los para qualquer situação dessa de constrangimento, vocês registrarem, para que a gente possa acionar, inclusive, a justiça. É inadmissível que em pleno 2021 a gente tenha realmente procedimentos dessa maneira. E, ao mesmo tempo, pedimos que a Prefeitura haja, que a Secretaria de Saúde também haja, porque nós não podemos enveredar por esse caminho. É aquela mesma questão, querer resolver as coisas com suas próprias mãos. Não dá, não dá, gente. Não dá. Menos ódio e mais trabalho. É isso, na verdade, o que nós queremos. Vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfemp para Todos. Aqui na apresentação de Zé Gonçalves, Carminha Soares, no programa Sinfemp para Todos.
Balancê, quero dançar com você.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, é o carnaval, né, totalmente diferente, né? Esse que a gente está presenciando, né? A pandemia, vamos ficar apenas com as músicas, escutando em casa, né? Concentração jamais, infelizmente, né?
É, lembrar, Gonçalo, que o carnaval era, né, uma festa religiosa. Era uma festa que a igreja fazia, né? Só que virou uma festa mundana, onde as pessoas vão brincar, vão festejar, né? E é tanto que ela é religiosa que é a partir da quarta-feira de cinza que começa a contar, né, a quaresma, para que a gente possa ter a Semana Santa. Então, no calendário religioso, o carnaval vai acontecer, né? Que vai ser... a igreja vai comemorar e a festa de rua não vai poder acontecer devido a essa pandemia, que começou em 2019 e já está adentrando, né, o ano de 2021. Com isso, fazendo com que o carnaval não possa ser de rua, né? Mas não, nada impede que você faça o carnaval religioso.
Pois é, mas companheiros, nós tivemos essa semana várias atividades do SINFEMP, especialmente nas Secretarias de Serviços Públicos, Infraestrutura, Agricultura, em relação à jornada de trabalho, em relação às condições de trabalho, à não concessão de um texto de férias, o pagamento, né, de um texto de férias, e o pior de tudo, a falta de equipamento de proteção individual, EPI. Então, foi realizada uma Assembleia Geral, lá na garagem municipal, com pedreiros, com serventes, com pintores, com operadores de máquinas, com motoristas, também com os garis, auxiliares, né, todas as categorias, eletricistas, onde a gente realmente discutiu as condições de trabalho, porque não tem equipamento de proteção individual. Inclusive, nós encaminhamos um ofício solicitando audiência ao prefeito Nabô. Encaminhamos também um ofício ao secretário Josimar do Hospital, secretário de Serviços Públicos, outro ofício ao secretário de Infraestrutura, Marconi Santos, e, no entanto, não foi realmente atendida, né, essas nossas reivindicações, essas nossas demandas. E aí realmente existe uma revolta generalizada dos servidores e servidoras, porque não tem sentido... essas categorias trabalharam nessas condições. Primeiro que não foram vacinados, né? Não tem vacina ainda, né, para esse pessoal. Além disso, você não ter o EPI. E até as máscaras são eles que estão comprando. Ou seja, a prefeitura não fornece nada, as secretarias não fornecem nada, nem serviços públicos e nem infraestrutura e nem agricultura. E aí não tem condições do pessoal trabalhar dessa maneira. É muito bom realmente chegar e praticamente impor, né? Você vai nas praças, os garis que estão nas praças também não têm equipamento de proteção individual, né? As máscaras de tecido que estão usando foram eles próprios que compraram. Então, uma situação muito difícil. Eu digo aqui com toda tranquilidade, que é um pessoal que é desprezado, historicamente desprezado pelo poder público, né? Os secretários, não são todos, mas que passam por essas pastas, por essas secretarias, ele está, vê assim esses servidores, né, como objetos, né? Não como seres humanos,
não como seres humanos. Você tem uma ideia, nem o café da manhã tem na Secretaria de Infraestrutura. O café na Secretaria de Serviços Públicos, na verdade, tem mais cuscuz do que ovo. Né? E nós temos aqui um banco de alimentos que poderia muito bem fornecer frutas, verduras, para melhorar o café da manhã dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, como também começar lá o café da manhã para os servidores da infraestrutura. E alguém aqui pode perguntar, mas por que isso? Porque os companheiros saem para trabalhar, né? E não é serviço maneiro, não. Passa aí uma manhã toda juntando restos de árvores, inclusive sem ter luvas adequadas. Companheiros que realmente trabalham com esgotos, né? Desentupindo esgotos, inclusive, Carminha, que não tem as luvas, aquela alavanca ali, quente, certo? Ele não tem sequer as luvas apropriadas. Eu estou falando aqui, não é no tocante apenas aos servidores efetivos, não, mas os contratados, aos terceirizados, que também estão passando por essa situação. Ou seja, estão vendo esses trabalhadores, né, como objetos. Ah, tudo bem, trabalha de qualquer maneira. Afinal, o secretário Marconi, na gestão anterior, disse, sempre foi assim, sempre trabalharam dessa maneira. Quer dizer, veja a postura do secretário diante de uma situação dessa, de total insensibilidade.
Sem fardo, eles não têm condições de tem que ter uma proteção. Você trabalhar com esgoto, minha gente, se o município de Patos, as galerias tivessem, se for só para água, a gente ficava calado, mas a maioria é esgoto dentro dessas galerias. Porque o município de Patos não tem o esgoto, o esgotamento sanitário. Então, é tudo dentro daquelas manilhas que eles colocaram para o escoamento de água. Mas ali vai de tudo. E esses servidores têm que abrir, têm que colocar a mão lá para tirar, para desentupir, para trocar a manilha, né, que está entupida, que está quebrada, que está entupindo aquele esgoto. Então, é umas condições terríveis de trabalho. E sem ter o EPI, é muito perigoso. Então, esses servidores, além disso, a prefeitura não faz o PPP desses servidores quando completa o seu tempo de serviço. A vida inteira essas pessoas trabalharam nos esgotos. E depois, ainda tem que trabalhar 35 anos com a mão dentro do esgoto para poder se aposentar. Então, a gente tem que ter... Onde é que está a humanidade? Não tem, né? Os servidores públicos desse setor público, da Secretaria de Serviço Público, da Secretaria de Infraestrutura, é os que mais necessitam, né, de um olhar. Porque eles trabalham expostos, né? Eles ficam levando quintura, esgoto. Quer dizer, tem que ter um água, né? Quando eles saem de casa, tem que ter água para eles... levaram, quer dizer, tudo, não tem nada. Então, eles têm que trabalhar às 8 horas, a prefeitura quer que eles trabalhem às 8 horas, mas não dá condições de trabalho. Tá certo? Não dá condições de trabalho. Então, você vai tirar lixo na rua, o povo joga os galhos de árvore, mas também joga até bicho morto lá para eles retirar. Então, é muito difícil para você botar sua mão nisso. Furar as mãos, né? Cortar, podar as árvores com aqueles canos de ferro, queimando as mãos porque não tem uma luva. Isso não é humanidade, não, Zé. Isso é maldade mesmo.
Inclusive.
E mesmo como o Marconi falou, é de sempre. Então, nenhum gestor cumpre o que é para ser cumprido dentro do município de Patos. Nós estamos agora cobrando do gestor Nabô que ele tome providências, porque. Ninguém pode continuar trabalhando nas condições que estão os servidores dessas duas secretarias, aliás, e também da Secretaria de Agricultura, porque lá servidor efetivo não tem, mas tem os contratados que também são gente. Então, não pode a gente estar aqui no século em 2021, servidores trabalhando como se estivesse trabalhando há 50 anos atrás.
Você tem uma ideia, os operadores de máquinas têm uma enxedeira que está lá, o companheiro Jonas, que inclusive é da direção do sindicato, está lá, não tem cinto de segurança, não tem o para-brisa, o tanque de óleo lá derramando, né? Então todas as dificuldades, ele não tem API, é de sandália, não tem API nenhum, quer dizer, eu não sei nem se tem freio. Então veja bem, são essas condições de trabalho que quero que essas pessoas trabalhem, inclusive que essa sessão da Câmara que houve na última quinta-feira, né, a primeira sessão, algumas pessoas lá, vereadores, se preocupando com a questão dos cemitérios. Tudo bem, a questão é que o cemitério não está calçado. Eu até enfatizei essa situação, porque a gente tem que ter primeiro a preocupação
com o trabalhador.
Os coveiros de patos não têm um local para tomar um banho. Os coveiros de patos não têm um local para fazer sua refeição. Os coveiros de pasto não têm um local, uma lavanderia, para lavar a sua roupa. Ou seja, ele trabalha o dia no cemitério, tira o seu plantão e tem que voltar para casa com a mesma roupa. Então é isso a dificuldade, né? Ou senão vê outra, um amigo, uma amiga. Então não tem condições nenhuma para esses coveiros. E além dessa questão dos coveiros, tem os demais servidores, por exemplo, os garis, que estão trabalhando nos cemitérios, também não tem equipamento de proteção individual, não tem nada, gente.
Também tem auxiliar de serviço lá no cemitério.
Auxiliar de serviço, inclusive aquele pessoal que é autônomo, o pessoal que faz a limpeza, o cuidado lá com os túmulos, né? Que também tem que ter uma saúde pública direcionada para eles. Eu acho que são pessoas que contribuem muito. Eu fico aqui imaginando, Carminha. Tem duas coisas que eu estou observando muito aqui em Patos. Já imaginou se nos cemitérios não tivesse essas pessoas autônomas, cuidando dos túmulos, que situação nós teríamos? Eu acho que o mato estava tomando de conta, né? Outra coisa, já pensou se esses franelinhas que estão ali ao lado do antigo supermercado Primo, né? Ali perto de Otávio, da Ex-Sucata ali, né? Perto do Guedes, eles organizam o trânsito ali bem direitinho, sem zona azul. Cobra lá 10 centavos, 50 centavos, cara. Mas quer dizer, tem uma organização. Então, digo sempre, não precisa de dinheiro para você ser organizado, né? É aquele ditado anterior, né? A ceboseira, né? Que diz que é ceboso quem quer, né? Porque tem pobre que é bem limpinho, né? Você chega na casa dele, aqueles copos para beber água, né? E muitas vezes antes era com bombril e até areia, né? Que eu já areiei copo com areia, né?
Aquela areia bem fininha.
Bem fininha. Quer dizer, a limpeza independe, né, nesse caso, né, de dinheiro. É só você realmente ter esses cuidados. Então, eu acho que a gente tem que discutir essa situação dos servidores, dessas secretarias. Na agricultura, o pessoal está trabalhando na zona rural. Também precisa de um apoio, precisa de EPI. Precisa, inclusive, garantir um salário diferenciado. Por quê? Esse decreto que está aí é um decreto muito perverso, não precisava de Nabor ter feito esse decreto, ele é desnecessário, porque o decreto está dizendo lá que não vai contratar, ninguém está contratando. Agora, o decreto está dizendo lá que não é para pagar um terço de férias, aí não está pagando. Ou seja, não pode contratar e está contratando. Aí diz, não pode pagar um terço de férias, mas não, aí esse não está pagando. Ou seja, o decreto fere, né? O decreto é ferido no que for realmente interesse dos servidores. Gente, ninguém aguenta mais esses decretos. Foi decreto de Naldinho, foi decreto de Bonifácio, foi decreto de Salles Júnior, foi decreto de Ivanos, os mais perversos eram um atrás do outro. E agora esse outro decreto, baseado inclusive nos decretos anteriores, esse é pior do que os anteriores. Porque essa questão, inclusive, da jornada de trabalho, que o secretário de administração fez esse decreto, é pior do que o decreto do Ivanes. Por quê? Porque o Ivanes ainda deixou lá uma brecha dizendo o seguinte, que os secretários poderiam, de acordo com suas necessidades, com as suas condições, flexibilizar o horário. Esse não, esse está determinando. É um decreto autoritário, é um decreto perverso, que não se justifica. Essa que é a questão. Quer dizer, nós temos decretos e mais decretos. Aí é muito bom fazer decreto para os outros cumprirem. Vereador numa boa, secretário numa boa, prefeito numa boa, vice-prefeito numa boa e os servidores lascados. É isso que está acontecendo aqui em Patos. É muito bom você elaborar leis dentro do ar-condicionado para outro cumprir num sol causticante desse. Eu fico revoltado, além disso, com a frieza desse povo, né? Com a frieza. Parece que está tudo normal. Eu quero saber se no momento que você está digitando ali uma maldade dessa, tu não se toca. Não se toca. Né? Não se toca da maldade que você está fazendo a um gari, a uma mulher, a uma companheira que está varrendo a praça, a um companheiro que está lá no cemitério, certo? A um operador de máquina, a um motorista. Você não se toca, não. Não se toca, não, da maldade que você está fazendo. Né? Então, é isso que está acontecendo. Eu acho que esse decreto tem que ser revogado. Esse decreto não tem cabimento dele existir. Até porque os recursos estão vindo aqui. Nós não tivemos redução dos recursos nessas prefeituras. Nós temos aqui Patos, no dia 10 de fevereiro, recebeu 8 milhões e 172 mil, gente. Os recursos estão vindo, pelo amor de Deus. Isso não teve essa redução. Então, por que não pagar um terço de férias? Por que não conceder as férias? Aí bota um decreto dizendo que só pode a partir do mês de julho. Quando chegar no mês de julho, vão fazer outro decreto, como os gestores anteriores fizeram.
Aí pode ser prorrogado esse decreto. E outra questão.
É absurdo. Eu acho
tem servidores que têm 3 terços de férias dentro e não receberam, não pagam. Quer dizer, que absurdo.
E agora tem mais um decreto que a gente está analisando aí no jurídico, mas a cara é o seguinte. O servidor público municipal de Patos, que trabalhava, por exemplo, no estado e no município, que se aposentou no estado, levando em consideração o seu tempo de serviço do município, agora terá que sair. Terá que pedir demissão. Está entendendo? Então, é uma coisa que o jurídico nosso está analisando, que já vem também de uma decisão, né, do governo federal nessa reforma da Previdência. A reforma da Previdência. Está aí, pessoal. Eu quero saber o que melhorou a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores e servidoras. Reforma trabalhista, que botou para quebrar. Reforma da Previdência, foi o complemento para piorar. E agora vem a reforma administrativa, certo? Que é para acabar de matar com os servidores e servidoras. Essa que é a verdade. Tudo isso, inclusive, cara, me aconteceu depois da saída de Dilma da presidência da República. Entrou o desgraçado golpista daquele vampiro Michel Temer, em seguida essa outra desgraça do Bolsonaro, e aí é só retirada de direitos.
Aí eu vou lhe dizer, Zé, foi o conjunto da obra. É o presidente que manda o projeto para o Congresso e eles que aprovam. Então é todos num saco só. Porque se eles não tivessem aprovado, o presidente não teria conseguido fazer a reforma. Então, a gente não deve tirar ninguém, né, dessa culpa. Ah, essa culpa eu não levo. Leva, porque você votou contra os trabalhadores e a favor dos empresários. E o empresário só tem lucro porque tem o trabalhador que faz o trabalho para ele. Tem o que trabalha na indústria, o que trabalha no comércio, o que trabalha na construção civil. Todos são trabalhadores que foram prejudicados por esses políticos, né, que a gente mesmo votamos neles para ele lá estar fazendo maldade. O presidente da República foi eleito pelo povo, mas era para governar para o povo e não contra o povo. Ele governa em prol de quem tem dinheiro. Ele acha que o dinheiro dos empresários é quem faz o país crescer. Mas pode colocar dinheiro e não coloca ninguém para fazer o trabalho para ver se esse dinheiro vai sair do campo. Não vai. Então, é uma maldade que fizeram com nós, trabalhadores. E quando eu falo trabalhadores, eu incluo também os servidores. Porque essa população de servidores públicos, nas 3 esferas, é quem atende a população. Quem faz com que essa população tenha os seus serviços, tenha os seus direitos. Que muitos, né, apesar de nós ter uma saúde que é para ser plena, mas nós temos essas questões que nós estamos vendo agora com essa pandemia. A desumanidade de um presidente da República, de um ministro da Saúde e de muitos, né, que estão aí a favor do que está acontecendo com o povo brasileiro. Muitos trabalhadores, que parece que foi, estão alienados, porque não tem um rumo para julgar. Estão alienados, porque muitos que é a favor desse governo genocida está alienado e não sabe o que é. Ele acha que é empresário, quando na realidade é um trabalhador.
É verdade. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfempe para Todos.
Chora, não vou ligar,
não vou ligar.
Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar.
Chora,
chora, não vou ligar,
não vou ligar.
Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, pode chorar.
Ah, o teu castigo brigou comigo sem ter porquê.
Está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Pois é, linda música. Mas, companheiros, nós já estamos aqui encerrando o programa, né? Caminha também vai dar uma informação aqui sobre o pagamento de um texto de férias dos professores. Inclusive, o prefeito Nabô ligou, me ligou confirmando o pagamento de um texto de férias dos professores, agora para o dia do pagamento, né, do salário do mês de fevereiro, apenas dos professores. Mas Carminha também teve contato com a secretária de Educação, que repassou o que, Carminha?
Olha, eu falei com ela, antes, quando eu tinha falado, ela já tinha, né, sinalizado sobre essa questão do texto de férias dos professores. E eu indaguei dos demais servidores da educação, porque tem servidores que têm 3 textos de férias, porque o dos professores sempre, como é coletivo e é muito caro, eles sempre pagam. Agora, dos demais servidores, sempre vão, os decretos atingiu, né? E ela disse que vai fazer um cronograma, né? E a partir do mês de março vai começar a fazer esse pagamento desses textos atrasados. Apesar do decreto dizer que só vai ser pago o texto do mês de do ano de 2020. Mas tem gente que já vai fazer 4/3 de férias agora no mês, no ano de 2021. Então, ela disse que vai fazer esse cronograma e vai fazer esse pagamento dos atrasados dos servidores da educação.
Pois é, então isso é importante, né? Agora nós queremos, inclusive, fazer um apelo aqui ao prefeito Nabu Vanderlei e que planeje, né, esse pagamento de 1/3 de férias dos demais servidores, né? Nós temos aí...
De todas as secretarias.
Porque tem gente aí que tem 2/3 para receber, né?
E já vai completar outros, é. Teve gente que entrou em março, teve gente que entrou em abril, agora tem uma turma que entrou em junho, né? Aliás, 2 turmas. Então, a questão é... Quem entrou em fevereiro já está com seu terço vencido nesse ano. E quem entrou no mês de junho vai vencer. Tem gente que tem 3. Quer dizer, vai fazer 4 e não paga. E além de não ter, tem muita gente que também não gozou. Porque sempre faz acordo para fazer entrar antes de receber esse terço. A questão é, todos os decretos fizeram com que os servidores ficaram com essa restrição de pagamento de terço. E de gozar suas férias.
Pois é isso, nós também estamos travando a luta aí, né, pela convocação, chamamento de todos os classificados no último concurso público, né? O Sinfem solicitou audiência ao prefeito Nabu Vanderlei, onde esperamos realmente tratar essa questão da convocação desse pessoal de todas as categorias. Então, bom final de domingo para todos, e a gente se encontra no próximo domingo com mais um programa Sinfem para Todos.
Um domingo abençoado, né? Que Jesus lhe abençoe, né? Que segunda-feira que é seu aniversário. Muita paz e saúde.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada e não foge da fera, enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.